Muito bem, a nossa reportagem está aqui com a doutora e também nutricionista Adriana Stavro, aonde vamos conversar sobre o dia da conscientização contra a obesidade infantil, esse dia que foi comemorado nesta semana, dia 3 de junho. Bem-vinda à nossa programação, Adriana.
Muito obrigada, é um prazer participar e falar de um assunto tão importante que é a obesidade infantil.
Muito bem. Adriana, quais são os sinais e sintomas da obesidade infantil?
Então, na verdade, assim, como eu sempre falo e eu sempre gosto de enfatizar, na verdade, a obesidade infantil, a gente precisa começar na prevenção lá antes da gestação, né? Com a alimentação dos pais, a gente precisa começar essa prevenção durante a gestação, no aleitamento materno, na introdução alimentar. Então, como é feita essa introdução alimentar? Então, a gente tem toda uma trajetória que poucas pessoas, elas fazem essa ligação entre todo esse comportamento com a obesidade infantil. Então, por exemplo, uma mãe que amamenta um filho e ela tem uma alimentação saudável, essa criança ela vai ter muito mais facilidade de ter uma aceitação nos alimentos, porque tudo que a mãe come, ela passa esse sabor para o leite. Então, quando na introdução alimentar, essa criança ela já está familiarizada com esses alimentos, com vários sabores. Então, se a mãe tem o hábito de comer peixe, esse leite vai ter um sabor de peixe. Se a mãe come brócolis, couve-flor, enfim, frutas, verduras, tudo isso vai ter o sabor no leite materno. Então, essa criança, ela vai estar muito mais familiarizada com esses sabores. Então, é uma trajetória, assim, na obesidade infantil que a gente precisa pensar desde pré-gestacional, na gestação, durante a introdução alimentar. Agora, quando a gente começa a perceber os sintomas, né, de uma obesidade infantil, é quando essa criança começa a ficar fora da curva, né? Normalmente, essa criança vai ao pediatra e ela começa a ter a curva já de obesidade ali, o peso dela tá fora da curva. Então, aquela curva que a gente faz da OMS, essa criança tá acima do peso. Então, ali já é um sinal que a gente precisa já começar a cuidar. E quanto antes, melhor.
Adriana, você falou do papel da mãe, né, na contribuição dos alimentos. E qual é o papel da família também na formação de hábitos alimentares saudáveis, Adriana?
Então, isso é todo um contexto, né? Porque a família, se essa família tem uma alimentação ruim, então não só a mãe, né? Durante a gestação, a gente fala da mãe, mas se o pai lá no período pré-gestacional também tem uma alimentação ruim, ele também vai ter, essa criança também vai ter uma predisposição à obesidade. Então, o pai também entra na história, né? Mas, pensando ali já na introdução alimentar, na dinâmica da família, a gente precisa ter essa alimentação saudável, todos precisam ser referência. Então, desde de tomar água até a forma como essa família se alimenta. Então, essa família tem o hábito de comer em frente à televisão? Essa família tem o hábito de sentar à mesa e ter um ambiente de se alimentar saudável? Ou a hora da alimentação é um ambiente tumultuado, que a família acaba se desentendendo? É um momento que essa família tem mais, assim, para, sei lá, colocar assuntos desagradáveis, enfim, tem discussões? Então, toda essa dinâmica familiar, ela é muito importante, assim como é importante a qualidade dos alimentos. Então, o que que a gente percebe? Que se a família tem uma alimentação saudável, a criança também vai comer saudável. Mas, além da alimentação, toda essa dinâmica da família, do pai, dos irmãos, dos avós, se é uma família que vive dentro de um contexto que tem regra, tempo de assistir televisão, então tudo isso, se é uma família organizada, essa criança tem bem menos risco de desenvolver uma obesidade.
Doutora, e como que a obesidade, essa obesidade infantil, ela vem da genética dos pais e também dos familiares?
Sim, na verdade, a gente sempre fala que os hábitos alimentares, eles conseguem, não é driblar exatamente, mas eles conseguem superar essa genética, tá? Vamos imaginar que o pai e a mãe, eles têm uma genética ali da obesidade, então essa criança, ela já vem com um gene, com uma probabilidade maior de ser obesa. Então, essa criança que tem essa genética maior para obesidade, ela vive num ambiente saudável, com tudo que eu falei, com uma alimentação saudável, ela tem um hábito de pedalar, é uma família que se exercita, é uma família que tem pouco tempo de tela, é uma família que não se alimenta em frente à televisão, que tem hábito de se alimentar, um ambiente saudável na hora de se alimentar, que tem o hábito nos finais de semana sair para fazer caminhada com essa criança em parque. barraca. Então, essa criança, ela vive num ambiente saudável. Então, todo esse ambiente saudável que essa criança vive, ela consegue, essa genética, ela não é muito importante, porque ela consegue, os hábitos saudáveis superam a genética. Agora, se essa criança que já vem com essa genética de obesidade, já vem com esse fator de risco, ela vive num ambiente familiar que não é agradável, não é propício, então ela vai ter uma probabilidade muito maior de ser obesa.
Doutora, e como e essa obesidade infantil pode afetar também o bem-estar psicológico e social dessa criança?
Completamente. Uma criança com sobrepeso e obesidade, ela desenvolve vários problemas emocionais, ansiedade, problema do sono, essa criança é discriminada. Então, nós temos estudos hoje que relatam de crianças sendo já deixada de lado a partir de 2 anos de idade, porque essa criança é mais gordinha, é mais cheinha. Então, quando chega ali 5, 6 anos, as crianças, elas não têm muita noção, né? Então, o gordinho é sempre aquele que fica por último a ser escolhido no futebol. E quando ele é escolhido, ele fica no gol. Então, assim, na adolescência é uma fase muito difícil, porque as pessoas são muito voltadas para a estética. Então, é um adolescente que tende a ficar mais isolado. Então, como ele fica mais isolado, ele tem menos amigo, a vida social dele é bem mais restrita. Ele busca conforto aonde? Na comida. Então, isso vira um ciclo vicioso. Então, essa criança, desde lá da criança, ela tem menos amigos, ela convive menos no ambiente social. Então, ela acaba ficando mais isolada. Ela está mais isolada, ela busca conforto aonde? Na comida. Então, tá mais gordinha, ela vai se isolando, ela busca conforto na comida, então isso vai virando um ciclo vicioso. E em algum momento precisa quebrar isso, né? E aí que entra a importância da família, entra a importância dos pais, entra a importância do cuidador, né? Que às vezes é o avô. Então, tudo isso precisa ser organizado, porque, e na maioria dos casos, essa criança que é obesa, ela vive num ambiente obesogênio. Então, a mudança precisa vir dos pais, tá? Então, é por isso que muitas vezes cuidar de uma criança com obesidade não é cuidar só da criança. A gente acaba cuidando da família como um todo.
É também, né, doutora, porque estes fatos que as crianças xingam, que você falou ali, de ser o último escolhido no futebol, no vôlei, entre outros esportes, eles podem, como posso dizer, descontar na comida, também ocasionando ansiedade, né, e também depressões.
Sim, com certeza. A criança com sobrepeso e obesidade, ela desenvolve uma ansiedade, ela desenvolve depressão, ela desenvolve, com o tempo, ela tem essa questão de ela se sente inferior, ela tem uma autoestima muito baixa, né? Então, isso tudo precisa ser trabalhado. Então, quando essa criança chega, normalmente, ela não precisa só de um profissional nutricionista, mas ela também precisa de um tratamento multidisciplinar, porque é uma criança que já vem com problemas. Então, assim, é aquela criança que já foi deixada de lado, ela já vem com traumas. Infelizmente, isso não é uma coisa que, isso é raro de acontecer. Não, não é. Esta semana eu vi um vídeo que eu fiquei muito chocada, né? Não especificamente uma criança, mas era uma moça, né? Já com 20 e poucos anos, ela caiu de uma moto, ela era obesa. E essa moto, ela bateu em uma outra moto. E a pessoa, em vez de socorrer a moça que tinha caído, ele foi levantar a moto que estava do lado. Então, para você ver o quanto uma pessoa obesa, ela é estigmatizada. Então, assim, como se uma pessoa obesa, ela não sentisse dor, é como se uma pessoa obesa não precisasse de um conforto, é como se uma pessoa obesa, ela não tivesse sentimentos. Então, isso foi uma coisa que, assim, foi uma coisa que chocou. E é isso, muitas vezes, que acontece desde criança. Não, mas é uma criança que ela é estigmatizada desde pequenininha. E a gente precisa entender que a obesidade é uma doença e ela precisa ser tratada, até porque é uma doença que ela é fator de risco para uma série de outras doenças. Então, assim, é muito triste a gente perceber que as pessoas não veem isso como uma doença. E tem uma outra questão também, quando a gente fala de criança, que essa criança sozinha ela não vai conseguir. Porque a criança, se a gente for pensar, ela até 12, 13 anos de idade, ela não tem autonomia para ir fazer uma compra no supermercado, para comprar frutas, não é ela que cozinha, ela não tem um cartão de crédito para fazer as compras, então ela vai comer o que é oferecido para ela, né? Então, assim, ela não tem essa autonomia. Ele vai começar a ter uma autonomia lá, né, na pré-adolescência, na adolescência. Antes disso, ela vai estar ali dentro daquele ambiente familiar. Então, não depende, muitas vezes, não depende só dela, né?
Doutora, a última perguntinha aqui: quais são as abordagens mais eficazes para este tratamento da obesidade infantil?
Olha, eu acho que a abordagem principal é a conscientização. Né? Conscientizar, né? Quando a gente fala de criança, é isso que eu acabei de falar, é conscientizar a família. A gente precisa ter um trabalho com os pais, com o cuidador, que essa criança ela vai se alimentar com aquilo que é oferecido a ela. Ela não tem autonomia de compra. E precisa conscientizar os pais e quem está ali com essa criança no dia a dia, do quanto essa obesidade vai trazer, os malefícios que essa obesidade vai trazer para a vida dela como um todo, né? Não só como fator de risco para diabetes mellitus do tipo 2, hipertensão e muitas outras, até vários tipos de câncer também, mas até mesmo para esses fatores emocionais. Então, é uma criança que vai levar para a vida dela que é aquele sentimento de discriminação, é aquela criança que vai ter uma autoestima baixa, é uma criança que vai ter ansiedade, é uma criança que vai ter uma probabilidade maior de sofrer de depressão. Então, ter essa conversa com os pais e conscientizar os pais do quanto essa obesidade vai trazer de malefícios para essa criança e o quanto eles podem, né, e que isso está nas mãos deles, né, que quem vai trazer essa mudança para a saúde da criança são os pais.
Muito bem, obrigado pela sua participação aqui e dá uma palavrinha final e também passe suas redes sociais aí para os nossos ouvintes, Adriana.
Olha, é sempre muito bom falar sobre obesidade, principalmente obesidade infantil, porque, como eu falei, as crianças, na verdade, elas dependem dos pais, dependem dos seus cuidadores, então elas não têm autonomia para cuidar da própria saúde. Então, acho que falta, né, assim, as escolas, né, muitas vezes nessas reuniões sociais, trazer esse assunto e explicar o quanto é importante a gente ter esse ambiente familiar saudável para prevenir a obesidade infantil. Eu estou sempre falando um pouco sobre obesidade, sobre doenças crônicas nas minhas redes sociais. O meu Instagram é nutricionista Nutri Adriana Stavro e vocês me encontram por lá. Foi um prazer falar com vocês e eu estou sempre à disposição.
Muito bem, a nossa reportagem ouviu a doutora e também nutricionista Adriana Stavro, onde o assunto abordado foi sobre o Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil, esse dia que foi comemorado nessa última segunda-feira, dia 3 de junho. Para a reportagem do Giro da Notícia, Pedro Vedoia.